Meu nome é Zaira, tenho 61 anos, sou professora da Rede Pública Estadual e apoio e respeito todas as diversidades.
Olá! Esse é mais um episódio de Saúde e Diversidade, o podcast de saúde para todas as diversidades. Esse programa foi gravado no dia 21 de outubro, quinta-feira, e o nosso podcast vai ao ar de 15 em 15 dias, duas vezes por mês, em todos os tocadores de podcast. É só você vasculhar Saúde e Diversidade, a junção da palavra saúde com diversidade. Além disso, nosso podcast vai ao ar pelo Jornal da USP toda quarta-feira, o nosso tradicional e caloroso, amoroso beijo para o pessoal do Jornal da USP, que sempre nos trataram tão bem. Eu, Mário César Videna, falando aqui da minha casa do Rio de Janeiro, converso com a minha amiga, Vivian Avelino Silva. Fala, Vivi, tudo bem?
Tudo jóia, Mário. Aí do Rio de Janeiro, que longe que você está, saudade.
Ah, aqui já estamos com chuva.
Mário, a gente tem hoje duas convidadas muito especiais. O programa vai ser diferente. Hoje só a diversidade recebe a doutora Vanessa Zilioli Fruc, que é médica pediatra formada pela Faculdade de Medicina da USP, e também a Fernanda Lloyd, que é jornalista, para conversar conosco hoje sobre a temática das doenças raras. Bem-vindas, Vanessa e Fernanda.
Toda reverência.
Obrigada. Uma honra estar aqui.
Hoje a gente está num programa interestadual, porque a Fernanda está no Mato Grosso, vocês em São Paulo e eu no Rio de Janeiro.
É isso aí.
Verdade. Bom.
Então, hoje a gente vai falar sobre a saúde e as experiências de pessoas que têm doenças raras. Gente, por definição, é meio óbvio, né? As doenças raras são aquelas que muito pouca gente tem, né? E é interessante que a maioria dessas doenças é crônica e muitas delas são de origem genética, né? A gente convida hoje a Vanessa para falar sobre esse tema, porque além de médica pediatra e imunologista, ela também é mãe de duas meninas, Helena e Lívia, que são portadoras de uma doença rara, né? E a Fernanda Lloyd, que é nossa segunda convidada, que vai conversar hoje conosco, ela é portadora da LHON, Neuropatia Ótica Hereditária de Leber, assim como o Mário, que conversa conosco aqui todos os programas no Saúde Diversidade. Eu vou começar fazendo uma pergunta para a Vanessa. Vanessa, você contaria um pouco para a gente como é que foi a experiência de ter as meninas com essa condição, os percalços aí que você enfrentou, desde a investigação, abordagem terapêutica e adaptações para a rotina e para o desenvolvimento delas?
Lógico, com o maior prazer. Na verdade, foi uma surpresa e tanto para a gente, sabe, Vivian? Porque minha gestação, ambas, né? Foi sem intercorrência, gestação, elas nasceram termo, então foi tudo bem no parto. E as coisas começaram a aparecer quando elas estavam mais ou menos por volta aí de 8, 9 meses de idade, que aí parava o desenvolvimento motor mesmo, né? Então, não conseguia engatinhar, não conseguiu andar, e isso já, né, me acendeu uma luzinha. Aí, quando a gente foi investigar, a Helena, a gente estava começando a investigação da Helena, eu já descobri que estava grávida da Lívia. Então, não deu tempo aí de fazer nada, né, assim, de ter uma investigação genética mais a fundo. Mas, enfim, elas vieram as duas com a mesma condição e a gente tentou fazer toda a investigação genética aqui no Brasil. A gente foi muito bem acolhido aqui, não tenho o que reclamar. Só que, infelizmente, o custo é inviável, né? Então, assim, como a gente tinha, né, conhecimento na área, tinha também conhecidos, a gente sempre conseguiu esse acolhimento maior, mas eu fico imaginando essas pessoas que não têm a mesma chance, né? E no meu desespero, vendo que realmente a gente tinha que ir um pouco mais a fundo, eu comecei a escrever e-mail para várias universidades fora. Escrevi para Harvard, John Hopkins, relatando o caso delas. E o John Hopkins foi o primeiro que aceitou. Aí eu peguei, a gente fez as malas e foi para lá. Aí a gente também conseguiu exames por lá, pelo John Hopkins. A gente fez o exoma, várias releituras. Não tem nada ainda identificado no caso delas. Depois a gente foi para Filadélfia, no Children's Hospital, também, com a cara e com a coragem. A gente conseguiu o genoma por lá. e nem no genoma a gente conseguiu identificar. Então, no momento, a doença delas ainda é uma doença muito rara, porque o gene ainda nem foi descrito, né, na verdade. Então, a gente não tem ideia, assim, como vai ser a evolução delas, quanto tempo, o que fazer para melhorar, enfim, não existe dieta, não existe medicação específica, nada. O quadro delas é de uma hipotonia bem grave, então elas não conseguem sentar sozinhas, elas não conseguem se alimentar sozinhas, são cadeirantes, mas entendem tudo. Então elas entendem completamente tudo, amam ir para a escolinha, conseguem responder o que elas querem ou não. E o meu objetivo aqui, sabe, é dar a melhor qualidade de vida para elas. A ideia é essa, sabe, é permitir que elas sejam felizes e incluídas no ambiente onde elas estão. E a escola é fundamental, assim, eu acho que realmente essa oportunidade é fantástica, sabe?
Nossa, depoimento contundente já da Vanessa. Tem algumas coisas que eu acho que a gente pode falar para esclarecer as pessoas que estão ouvindo a gente, Vanessa. Primeiro que acho que você citou, e acho que é importante que as pessoas saibam, os maiores centros universitários, talvez, do mundo, quando a gente fala em medicina e mapeamento Sim. genético, né? Só para as pessoas terem noção do quão difícil é, às vezes, descobrir e fazer o diagnóstico de uma doença. E quando a gente fala nesses mapeamentos, não sei como posso, a gente pode ilustrar aqui só por som, mas é basicamente o médico, ele a partir da condição física da criança, né, do prognóstico do paciente, ele tem uma ideia de mais ou menos quais espectros de problemas podem ser, né, relacionados a esse prognóstico, e aí ele começa esse que é o mapeamento, né, ele começa a investigar geneticamente a criança. Só que esse mapeamento genético, ele é infinito, né? Ele segue o nosso genoma, ele é gigantesco, né? Então ele vai indo por espectros, por intuições, mais ou menos, né? A partir do que a gente tem de prognóstico. E daí que vem a dificuldade, que quanto mais você não acha, mais você tem um mundo infinito de possibilidades de pesquisa, né?
Exatamente. Então, assim, até hoje, para o John Hopkins, para vocês terem ideia, a gente foi em 2016, para o Children's Hospital na Filadélfia, a gente foi em 2019. E até hoje eu mantenho contato com ambos, sempre falando coisas novas que vão aparecendo, até para ver se a gente consegue, se realmente for identificar esse gene um dia, poder descrever mesmo, né, a evolução da doença, até para poder ajudar outras famílias também. Eu acho isso super importante. E é isso, conforme vão surgindo novos sintomas ou novos achados clínicos, eles também aumentam a procura em outros locais que haviam sido descartados, né? Então, isso é super importante o que você falou, é bem isso mesmo.
É um périplo, né? E é uma jornada, né, Vanessa? Sim. O Mário já contou um pouco sobre a experiência dele, a gente vai ouvir da Fernanda, mas realmente, né? Para as doenças raras, você encontrar um profissional que esteja preparado para te acolher e para conseguir fazer essa investigação, não é simples, né? E você sendo médica, seu marido sendo médico, eu esqueci de mencionar que a Vanessa é da minha turma de faculdade, gente. E como a gente tem o nome próximo na lista de chamada, a gente sempre estava no mesmo grupo, então sempre. Aqui a gente está em casa, né? Mas veja, mesmo sendo médica, né, quantas dificuldades você enfrentou para conseguir fazer essa investigação, né, tem enfrentado ainda, e realmente para muitas das pessoas a realidade é totalmente diferente, né, as pessoas ficam se sentindo abandonadas e sem suporte mesmo, né.
Sim, e dá para entender, né? Até às vezes no consultório eu pego algumas mães, assim, quando faz um diagnóstico um pouco mais complicado, difícil, né, de ser recebido. Eu falo, às vezes, eu conto a minha história e falo, às vezes, eu sei que é ruim você receber esse diagnóstico, mas pelo menos agora a gente sabe por onde ir, né? Por mais que não tenha, às vezes, cura, mas tem um tratamento a ser feito para melhorar a qualidade de vida, tudo. E era uma das coisas que eu mais queria, era um dia poder abrir o exame das minhas filhas e ter essa chance, né? E isso não é sempre possível, então é um caminho longo aí.
Não, acho que tem uma outra coisa muito importante na fala da Vanessa, que é, ela começa falando o quanto ela recebeu apoio aqui no Brasil, né? E já começo falando, acho que é de utilidade pública isso, você que está passando por um problema semelhante, pode escrever para a gente, saudediversidade@gmail.com ou redes sociais, tudo @saudediversidade. Pode ser que a gente não tenha resposta, mas a gente vai tentar encontrar um caminho. E, na dúvida, procura os centros universitários, porque eu acho que os grandes hospitais ligados à pesquisa são os lugares onde vai ter alguém que provavelmente vai estar pesquisando sobre alguma coisa semelhante, pode dar outros caminhos, se você achar que as respostas que você está tendo são insuficientes.
Aí, Vanessa, uma das coisas interessantes é que essas doenças raras também são conhecidas como doenças órfãs, né? O que seria esse termo?
Ai, Vi, eu acho que esse termo é muito abrangente, na verdade. Eu acho que é órfão, assim, de uma atenção melhor dos médicos, né? Porque a gente não tem isso na nossa formação, assim, passa tudo muito rápido nessa parte. Óbvio que a gente procurou especialistas, tem um pouco mais de entendimento, mas é difícil você conseguir chegar até essas pessoas, né? Então, assim, eu fico imaginando a população em geral. A outra coisa são os aparatos mesmo, né? Porque a gente precisa ter muita coisa. Então, aqui eu tenho duas cadeiras de roda, eu tenho que ter parapódio, tenho que ter várias outras estruturas de adaptação, até para elas segurarem, conseguir segurar um lápis na mão. E, infelizmente, aqui no Brasil, às vezes, é muito difícil encontrar várias coisas, às vezes, a gente precisa comprar fora. E, assim, é órfão mesmo, você colocou a palavra correta, assim, sabe? Falta muita atenção e muito investimento. Eu acho que as pessoas pensam que não tem esse nicho, né, no mercado, e realmente ignoram, deixa de fora. Fralda, por exemplo. Para comprar fralda, elas estão numa fase que elas não usam mais, por exemplo, o extra, extra G, mas também a P de adulto fica gigante. E aí, nesse intervalo, né, como a gente faz? Então, realmente é órfão.
E essa orfandagem, ela se aplica, como a Vanessa falou, a produtos, infraestrutura e pesquisa, né? Porque pouca gente conhece, consegue investigar, é capaz de fazer uma avaliação apropriada, mas a indústria farmacêutica também se engaja muito pouco, né? Com esse tipo de condição de saúde, porque como elas são raras, elas geram pouca venda, né? E aí, se gera pouca venda, gera pouco interesse no desenvolvimento, em pesquisa e desenvolvimento, né, por indústrias farmacêuticas. As indústrias são responsáveis por grande parte da pesquisa que é feita na saúde hoje em dia, né, e de fato esse investimento fica muito escasso. Então, quem é que acaba investindo em doenças raras, né? São, sei lá, editais específicos de investimento de agências governamentais, e isso acontece aqui e ali, né, então realmente acaba sendo... Pouco investimento, pouca estrutura, né?
Muito pouco. Eu acho que as empresas, né, principalmente a indústria farmacêutica, podia pensar, porque tirar o dinheiro público, às vezes, por exemplo, de uma pesquisa para um diabetes ou alguma coisa mais, assim, abrangente na população para uma doença rara, e mesmo eu sendo mãe de duas crianças com doença rara, eu teria dó de fazer isso, entendeu? Porque eu sei que afetaria muito mais gente do que o benefício para as minhas filhas. Então, eu acho que como a doença é rara, essas indústrias teriam a verba, poderiam deixar uma parte disso destinado para uma filantropia, até mesmo para depois gerar uma propaganda, porque caso descubra alguma coisa, poderia às vezes lançar uma medicação, alguma coisa para essas pessoas, né? Eu acho que tem espaço, mas falta é interesse, né?
Acho que a importância da gente estabelecer um debate público sobre a utilidade pública, o debate público sobre a utilidade e a função social dessas empresas, indústrias que fazem esse tipo de pesquisa, né? Como você falou, de repente utilizar parte da verba para pesquisas que, de repente, não vão... Não é diabetes, né? Que na diabetes tem uma incidência de população gigantesca.
Então, aí... E eu trabalho, além de infectologia, eu trabalho com epidemiologia, né? Então, a gente está muito habituado em ciências da saúde a lidar com valores quantitativos, né? Então, por exemplo, a gente fala da prevalência da doença, que é quanto tem na população. Diabetes, por exemplo, é uma doença muito prevalente, né? A gente fala, por exemplo, em estudos econômicos, de custo-efetividade, quanto eu faço de investimento para quanto que eu consigo reverter de mortes, internação, outros desfechos, né, outros problemas de saúde. A gente fala, por exemplo, numa terminologia que chama número necessário para tratar, que é quantas pessoas eu preciso administrar uma determinada droga para evitar um determinado desfecho, né? Então, são todos números, e se a gente botar nesse campo dos números, fica sempre, sempre, sempre na desvantagem para as doenças raras, né? A gente já vai comparativamente vendo que o mesmo investimento para uma doença comum acaba tendo um retorno, entre aspas, superior ao investimento semelhante para uma doença rara. Só que aí nessa conta, a conta nunca vai fechar, né? Porque a gente significa que nunca vai poder ter investimento para doença rara. Sim. E uma coisa que eu sempre fico pensando é assim, você pode até ter, sei lá, a possibilidade de beneficiar 2.000 pessoas com uma doença comum versus somente uma pessoa com uma doença rara. Será que a vida dessa uma pessoa com doença rara vale menos do que a vida de 2.000 pessoas com a doença comum, né? Ao ponto de você nunca fazer investimento, né? Então, esses aspectos quantitativos, eles são complicados, porque é uma realidade que a gente não tem dinheiro infinito, né, na saúde. Mas como é que a gente consegue trabalhar esses conceitos e desconstruir e contemporizar aí, né, as necessidades das pessoas diferentes que estão por aí?
Então, eu acho que o caminho meio que seria por esse sentido da iniciativa privada mesmo, porque o Estado, eu tenho medo de tirar o pouco que essas pessoas carentes têm direito de desviar, entendeu? Mas eu também entendo essa sua questão. Uma vida só, será que não valeria a pena? É óbvio, também estou falando das minhas filhas, né? Eu não tenho condição financeira, por exemplo, de pagar tudo que eu queria pagar para elas, né? É complicado, mas eu acho que já que o Estado não tem essa capacidade para suprir tudo isso, eu acho que a indústria teria. Então, se todo mundo fizesse a sua parte, assim, de uma parte dessa verba de cada indústria ser destinada a doenças raras, eu acho que seria já uma bela iniciativa, um bom começo.
Fica o recado para as indústrias, gente. É muito importante.
Eu tenho um comentário sobre esse ponto, mas antes eu queria falar que eu estava nervoso. Porque, para quem não sabe do background do nosso podcast, a gente prepara um roteiro, normalmente eu e Vivi, a gente intercala as perguntas. Quando eu tinha visto essa pergunta, eu falei assim, meu Deus, vai cair para ver essa pergunta, não sei fazer ela. Aí a Vivi fez, assim, de uma forma muito, muito, muito melhor do que eu faria em 10 anos, a pergunta com as considerações da infectologia. Sobre pesquisa, esse é um tema muito delicado, né, Vanessa? Assim, mas tem algumas coisas que mostram uma tendência a melhora. Primeiro dado é que quando a gente fala em doenças raras e alguns tratamentos e pesquisas para doenças, a gente está falando em muitos milhões, às vezes até bilhões de dólares, né? Então existem doenças que cada injeçãozinha que a pessoa tem que tomar é US$1 milhão, né? Isso acontece no Lyon, por exemplo. Cada injeção no olho de Lyon custava US$1 milhão. Eu acho que uma das coisas que tem acontecido na academia, mundialmente, e nas pesquisas médicas, é a integração das pesquisas, que antes não acontecia muito. Então, agora você tem pesquisas num determinado lugar do mundo, Inglaterra, que elas se beneficiam de passos que foram dados pelas universidades alemãs, que ficam de olho nas universidades dos Estados Unidos, do Canadá, e o Brasil também vai olhando tudo, e nos congressos mundiais as pessoas vão aproveitando uns passos dos outros para se aproveitar. A gente tem um problema grande nisso tudo, que é a lei de patentes, né? Então, que é o acordo TRIPS, é um acordo internacional, que acaba protegendo o conhecimento adquirido de algumas indústrias. Então, é uma discussão profunda em que a gente tem que discutir, acho que em termos de metodologia científica, participação financeira e legislação também, né? De quanto cada um tem que investir. E eu acho que o papel do Estado nisso, já que o Estado não tem o poderio financeiro que ele tem, tem um papel muito forte de regulação, né? Então, só o Estado se organizando, ou os Estados se organizando no nível internacional, eles podem, de repente, forçar a indústria, forçar com aspas, essas indústrias a olharem para essas doenças raras.
Com certeza. Concordo, Mário. Falou muito bem.
Vanessa, você começou a falar um pouco sobre a nossa formação na área da saúde, né? Que ela muitas vezes acaba deixando lacunas ou deficiências aí no nosso preparo para lidar com situações que não são comuns, né? Então, aí particularmente com as doenças raras, será que a gente tem uma formação suficiente? Que lições você gostaria que os profissionais de saúde tivessem antes da formatura?
Empatia, né? Então, a primeira coisa, acho que é empatia, né? Ver essa família como um acolhimento mesmo, que é o que essas famílias precisam. O que eu percebo de alguns profissionais, inclusive, eu fui, não é vítima, né? Mas, assim, você vai acordar depois, assim. Que se aproveita da situação, que não tem muito o que fazer, que não sabe muito ainda o que fazer, e acaba meio que explorando financeiramente. E isso, eu acho que é, assim... É horroroso, né? Não tem nome para isso. A pessoa explorar o sofrimento da outra, porque no desespero você tenta, né? Então, por exemplo, uma terapia diferente para sua filha se comunicar, porque elas não falam. Aí você tenta de tudo. E aí? Né? Tipo, você tem que ver realmente se é válido para cada perfil, se é válido para cada criança. Ou, por exemplo, vender um aparelho, será que realmente precisa de tudo aquilo, sabe? E tudo que você fala hoje em dia em relação a complementos, assim, é muito caro, então eu acho que realmente as pessoas têm que ter um pouco mais de empatia e esse acolhimento.
Nossa, Vanessa, é super importante o que você está falando, e eu iria além para tratamentos sem comprovação científica, ou tratamentos que, na verdade, não têm significado terapêutico nenhum, né? Então, a gente viu, inclusive, na pandemia, né? Tipo, tá na mídia aí, não precisamos citar nomes, eu acho. Mas é muito comum, quando a gente está no desespero, surgirem, eu usaria a palavra charlatão, no limite, mas existem pessoas que nem... Que só não são cientistas, né? ou não aplicam método científico e acham que alguma coisa pode beneficiar e muitas vezes até prejudicar a pessoa, né?
Sim. É que aí você tem que ter o filtro, e na hora você tá tão envolvido com aquilo, tipo, nossa, pode ser que melhore, você vai, entendeu? Então, assim, eu como médica, às vezes você fica assim, ai, será que realmente vale a pena tentar ou não? Eu fico imaginando, às vezes, uma pessoa leiga no desespero, entendeu? Então, eu acho que tem que ter muito, muito cuidado para olhar essas famílias, não é através de exploração aí financeira dessa parte que é das doenças raras que você vai conseguir ser um bom profissional, muito, acho que muito pelo contrário, né?
E você falou em empatia, acho que o papel do profissional de saúde, muito mais do que passar um conhecimento técnico, né? Aquela coisa da
Total.
clínica, é essa conversa, aconselhamento, né? Isso é importante para esses
Aconselho
casos.
muito, mesmo porque às vezes você vê famílias, né, que assim, o pai às vezes não continua com a família, porque não dá conta, aí aquela mãe fica sozinha. Várias vezes nas terapias, quando eu levo as meninas, eu vejo muito dessas mães assim, muito cansadas, sem ter uma pessoa ali para ajudar, né, uma rede de apoio, então fica tudo em cima delas. Então, assim, o olhar dessas terapeutas também não é só para criança, eu acho que tem que ser para a família como um todo, e o médico, inclusive, né? A gente fala muito assim das terapias, mas eu acho que o médico é fundamental ali nesse olhar, ver a criança mesmo como um todo, né? E principalmente a família.
Pessoal, a gente conversa hoje com a Vanessa Zilioli Fruc, e com a Fernanda Lodge, que vai falar daqui a pouquinho. Se vocês tiverem dúvidas, comentários, críticas, sugestões, elogios, ou quiserem mandar alguma mensagem para nós, falem conosco, arroba saudiversidade nas redes ou saudiversidade@gmail.com.
No nosso episódio hoje, estamos com Vamps Sinergia. Ouve aí.
A todos os outros, passei a manhã de Eu gostaria de fazer uma colocação, posso?
Claro, Fernanda, vai lá.
Quando o Mário falou das pesquisas integradas, ele falou com relação às universidades e aos vários lugares do mundo, né? E eu também pensei nas pesquisas integradas de acordo com as áreas do conhecimento. Por exemplo, isso que a Vanessa falou do apoio às famílias, realmente é fundamental, né? Eu imagino com duas crianças, eu tenho duas, um menino de 6 e uma menina de 4, já é trabalhoso. Eu imagino com condições especiais, né? Então tem um impacto muito grande na família inteira, né? Por N motivos. Então, se tivesse uma pesquisa integrada, os profissionais da área de psicologia poderiam entrar, enfim, fisioterapia, nutrição, vários profissionais poderiam entrar e tornaria tudo muito mais completo e mais, como é que eu posso dizer, mas não seria humanizado, né, mas beneficiaria também a família das pessoas e as pessoas. Nossa, isso teria um impacto maravilhoso no todo.
Sim. Fernanda, agora a gente vai querer ouvir de você. Por favor, você poderia compartilhar conosco um pouco da sua história e da sua descoberta da neuropatia óptica hereditária de Leber na sua vida, em 2019, né?
Então, eu sou jornalista e estava só em casa, né? Estava passando por um período meio delicado, eu pedi demissão de um trabalho que eu não estava feliz e descobri que estava grávida. Então, eu estava sem carteira assinada, não ia ter direito à licença maternidade, a benefício nenhum, não entrei na justiça para voltar a trabalhar, porque eu que tinha pedido demissão, então já estava um período delicado, né? A gestação foi delicada, tinha uma criança pequena, e isso em 2018. Aí, em maio de 2019, em meio a tudo isso, repentinamente, eu tive uma perda da visão. Coincidiu com minha enxaqueca e isso confundiu um pouco as coisas, porque eu achei que a questão da visual fosse da enxaqueca, né? Eu deitei à tarde, acordei, ainda estava com a visão embaçada e essa visão embaçada continuou por alguns dias. Eu pensei que poderia ser uma toxoplasmose ocular, porque eu já tive toxoplasmose há alguns anos e fui no oftalmo. E daí começou, porque ele não descobriu nada, fez alguns exames, me passou para um especialista em retina, não descobriu nada, só que a ressonância apontou uma possível compressão no nervo óptico, só que causada por uma hipertensão intracraniana, uma coisa completamente diferente. E eu deveria procurar um neurooftalmo, só que ele não foi enfático nisso. Aqui em Cuiabá não tem neurooftalmo, ele não foi enfático, eu fui para o neurologista. Aí o primeiro neurologista também tratou como uma somatização, né, e me passou um medicamento que mais tarde eu vim saber que não poderia tomar para quem tem algum problema no nervo óptico.
E só para a gente explicar, Fernanda, para quem está ouvindo a gente, somatização é a forma que a gente se expressa quando uma questão psicológica afeta um sintoma, né, causa um sintoma. Então, em outras palavras, ele estava falando que era da cabeça a perda da visão da Fernanda, né.
Isso. Aí eu procurei, aí começou a maratona, né? Eu procurei um outro neurologista, veio a pandemia, então as coisas se arrastaram por um tempo, e eu acreditava piamente que era alguma coisa emocional ou psicológica. A gente chegou na punção lombar, viu que não era uma hipertensão intracraniana, e aí foi percorrendo, e não tinha aparecido nada no meu nervo óptico. Até que uma terceira ou quarta neurologista que eu procurei, ela me falou que ela precisava de um laudo de um oftalmo, e daí eu voltei, eu tinha feito exames há 8 meses atrás, ainda não tinha dado nada, e eu voltei para o oftalmologista, e daí apareceu uma palidez no nervo óptico, e daí ele me deu a notícia, assim, de uma forma, né, meio muito direta, e eu já estava totalmente fragilizada, porque eu já estava sem dirigir na época, e enfim, vem várias coisas na cabeça, né, e muito gasto, né, que você acaba tendo um exame atrás do outro, então acaba gastando bastante. E daí eu voltei na neurologista, E a neurologista, sim, essa foi muito enfática e me mandou sair de Cuiabá atrás do neuroftalmo, depois dessa perda do nervo, dessa palidez do nervo óptico. A palidez é quando vão morrendo as células do nervo óptico, né? E daí eu fui para Joinville, eu tenho parentes por lá, fui para Joinville, a neuroftalmo não desconfiou de nada, e um dos exames que ela pediu, a máquina de lá estava quebrada. Olha, foi uma coincidência maravilhosa, que daí eu fui encaminhada para Curitiba. E em Curitiba, o médico pegou os exames, pegou o primeiro, pegou o último e falou, é Leber. Né? Aí perguntou se tinha algum histórico na família, tinha a minha avó materna, que ela faleceu sem o diagnóstico fechado, mas ela tinha alguma coisa no olho, no nervo óptico, que não tinha sido descoberta. Quando a gente falou isso, ele já pediu o exame genético, eu fiz também logo alguns dias depois, e comecei a pesquisar sobre a Leon. Aí, de lá para cá, isso foi em dezembro do ano passado, teve algumas fases, né? Eu voltei para Curitiba, e teve a fase de entrar em um grupo de WhatsApp, que fez toda a diferença. Teve a fase de aceitação, teve várias fases de lá para cá.
Puxa, obrigada por compartilhar conosco, Fernanda. É recente, na verdade, né, tudo isso que aconteceu contigo. Como é que você se sente hoje em relação ao diagnóstico e em relação a essa condição com a qual você está vivendo?
Então, eu achava que era alguma coisa emocional ou psicológica, então eu passei um bom tempo acreditando nisso. Para mim, tudo ia voltar. Então, eu não fiz assim, um grande esforço para me adaptar, né? Porque eu tinha certeza que ia voltar. Quando eu recebi o diagnóstico, a minha sensação foi de alívio. Só que, de certa forma, eu percebo que eu perdi um pouco a esperança, né? Tem como tomar um medicamento, frear a doença, ok, né? Já tá freando a doença, não fiquei completamente cega e vida que segue. Só que eu fui procurar um Instituto dos Cegos para saber a questão de direitos, para saber o que eu poderia contribuir como jornalista, né? E aí eu conversei com a psicóloga de lá e ela teve uma fala assim completamente contrária, né? Ela falou, como é que você quer ajudar, sendo que primeiro você precisa ser ajudada? E daí ela me falou do luto, né? E até então, assim, eu não tinha me dado conta do luto, eu estava muito recente para mim que eu tinha que me adaptar, que eu me dei conta que eu precisava me adaptar para algumas coisas. Eu precisava tomar as rédeas da minha vida, digamos assim, porque eu passei o restante do tempo ali meio acomodada, meio em desespero, porque não sabia o que era. Então agora eu estou numa fase de já me preparar para me recolocar novamente no mercado profissional, agora com uma vaga voltada para pessoas com deficiência, enfim. Eu estou me adaptando, né? Mas teve a questão do luto, que muitas vezes assim eu me pego pensando, não, ainda está na fase do luto, ainda é muito recente.
Nossa, posso comentar em cima, Vi, do que ela falou? Claro. Fernanda, eu acho isso fundamental o que você falou, porque essa fase do luto, eu acho que ela é necessária a gente passar. Aqui, eu tive que passar, porque com dois diagnósticos não é fácil, né? Então, eu acho que acaba sendo, assim, fundamental para você conseguir ter a aceitação. Porque sem aceitação, fica muito difícil você conseguir ir para frente. Então, eu só te desejo isso, assim, que você consiga realmente se reerguer dessa fase do luto e que a sua aceitação seja além do que você imaginou que você pudesse um dia se adaptar, sabe? Porque vai ficar mais fácil, de verdade. E parabéns, viu? Pela sua coragem ir atrás, querer colocar, se recolocar no mercado. Eu acho que você está super certa.
Ah, gratidão. pois é, o grupo, você falou de apoio, Vanessa, e eu lembrei desse grupo de WhatsApp, né? Que eu entrei, é um grupo de Leon para Leon, ele tem o link no site do Instituto Reconvexo, né, e que trata, que presta apoio para pessoas deficientes visuais. O Mário, inclusive, é fundador do Instituto. E E esse apoio, ele é fundamental para a gente se recolocar, para reaprender algumas coisas, sim, né? Para se dar conta da situação de uma maneira geral, pegar exemplos aí de pessoas que superaram desafios. É, mas essa questão do luto mesmo, Vanessa, é muito importante. Eu vi que você é acolhedor pensar nisso, é autoacolhedor. A gente passa a se olhar de uma forma diferente, né, ver que as coisas não estão perdidas, enfim, aceita outras coisas, né? É importante mesmo. E a gente não se, eu não me dei conta, né? Foi bola para frente, pronto, e daí a gente só vai perceber o resultado, o estrago, mais tarde.
Exatamente. Foi eu que eu tentei também, né? A gente sempre tenta falar, não, imagina, isso não está acontecendo comigo, né? E você tenta empurrar tudo com a barriga e fala, não, eu vou conseguir, e não é por aí, eu acho que é importante sim. Então, vai dar tudo certo, Fernanda, você vai ver.
Que bom, para vocês também.
Obrigada.
Acho que, desde o comecinho da fala da Vanessa, agora da Fernanda, né, agora que a gente entrou nesse assunto do luto, de entender o problema, né, contextualizar o problema, a importância disso é tão grande, porque a gente, às vezes, foca, a pessoa que está enfrentando uma doença muito problemática, a gente fica focando na doença, no caso do Lyon, uma doença que não tem diagnóstico ainda. Só que aí tem vários outros problemas acessórios, né? Como vocês já contaram na história de vocês, que é o dia a dia, é o perrengue do dia a dia, né? Porque viver no Brasil já é um perrengue, com problema de saúde, maior ainda o perrengue, né? Então, adaptação, acessibilidade, interação na escola, como a Vanessa falou, e a importância, o que eu sinto da importância de compreender o problema, ter noção do que está acontecendo. E quais são os nossos limites e possibilidades, para a gente poder estabelecer alternativas de rotina do dia a dia, né?
Verdade.
Fernanda, você falou no seu depoimento, você falou umas coisas importantes também que se relacionam com a primeira parte da nossa entrevista, que é você estava num lugar do Brasil que não tinha um especialista que podia te dar o diagnóstico, né? A importância da gente, a importância primeiro das faculdades de medicina e das especialidades, por exemplo, em neurooftalmologia. E depois você contou uma coisa que é muito curiosa, né? Você falou que o médico de Curitiba, o neurooftalmologista, olhou seus exames, você não falou o nome do exame, mas eu imagino que seja o OCT, que é o exame de coerência óptica de fibra nervosa de fundo de olho, e que só pela imagem da OCT ele conseguiu diagnosticar. Isso é experiência, né? Para a gente diagnosticar o Lyon, a neuropatia óptica hereditária de Leber, formalmente a gente precisa de um exame genético. Só o exame genético fala que tem ou não tem Lyon, mas existem diversos outros exames que podem ser feitos para a gente, para o médico poder ter noção do caminho. E saber se pode ser Lyon ou não pode ser Lyon, e aí então a gente bater o martelo com o exame genético, com o exame final. Por isso a importância de ter profissionais bem preparados, né? Humanos, que olhem para o paciente, e bem preparados.
Esses termos todos aí, difíceis, vocês estão ouvindo? De uma pessoa que está aqui nessa entrevista, que não é médica, hein? É o Mário, advogado, que está falando. Olha o quanto que ele entende dessa condição de saúde, que, na verdade, o Mário vem batalhando com isso há alguns anos, né? Como a Fernanda falou, ele que fundou o Instituto Reconvexo, que reúne aí, que vem dando apoio para tantas pessoas com deficiência visual, né? E aí, uma coisa que eu ia comentar, Fernanda, é que muitas vezes, né, as pessoas que vivem com condições crônicas de saúde acabam se encontrando, como foi o teu caso aí com o Mário, né? As pessoas se reúnem em associações, em entidades, ONGs, etc., e acabam desenvolvendo um sentimento de identidade, porque em algum momento você deve ter se sentido bem sozinha, né, Fernanda, nessa busca do diagnóstico, no sentimento aí de que ai, é tudo da minha cabeça, então, né, tem que melhorar, enfim, não sei o que passou pela sua cabeça nessa fase, mas quando a gente consegue encontrar um grupo onde a gente tem essa sensação de identidade, as coisas mudam um pouco, né, existe uma transformação do sentimento, que você deixa de encarar aquela situação só como uma doença, consegue identificar que mais pessoas vivem bem com aquilo, né? E isso pode ser muito transformador. Você pode contar um pouco sobre esse processo e como ele aconteceu com você?
Claro. Eu entrei no grupo, né, nesse grupo de Leão para Leão, que tem pessoas afetadas do Brasil inteiro. E tenho, né, os assuntos do dia a dia. E logo quando eu entrei, teve umas 4 ou 5 pessoas que entraram em contato comigo pelo privado do WhatsApp. Tanto entraram em contato por áudio, quanto ligaram, e eu já me senti muito bem acolhida. E depois as dicas do dia a dia, né? Eu não tinha mais usado computador, e com algumas dicas de acessibilidade eu voltei a usar o computador. É a questão de dicas para pegar ônibus, né? Eu tinha ficado completamente dependente do meu marido. Para tudo, né? Ele não reclama, mas a gente sabe que atrapalha um pouco. Então eu voltei a pegar ônibus, a imprimir uma apostila, me encorajei a voltar a escrever, você vai se adaptando, né? Eu mudei o estilo de letra, agora não tem linhas, eu escrevo ou em caderno de desenhos ou em folha de sulfite, tem essas adaptações. Mas é fundamental, tem as reuniões de sexta-feira que a gente conversa, que a gente bate papo, e você começa a ver novos horizontes, né? Questão da esperança, que tem um senhor de 74 anos que ele não perde as esperanças, né? Isso no meu caso é muito bom saber disso, histórias engraçadas, então é muito bom, sabe, Vivi? É muito fortalecedor, acolhedor, encorajador, muito benéfico em vários sentidos.
Joia.
Vou fazer um comentário aqui sobre o que o grupo Leão para Leão que a Fernanda falou, porque acho que ele tem a ver com lugar de fala e empoderamento. Antigamente a gente tinha um grupo geral para interessados, pais, médicos e afetados. E tinha muitos casos em que tinha uma família inteira no grupo e a família da pessoa afetada por Leon falava em nome da pessoa, né? Então a mãe falava, o pai falava, o primo falava, o papagaio falava. E eu nunca ouvi a voz da pessoa, falei assim, eu queria saber o que ela está sentindo. E de repente, falei assim, aí teve um problema de uma briga, baixarias de grupo de WhatsApp, todos já passamos, principalmente com política, mas nesse caso era de problemas de saúde, e aí eu falei assim, vou criar um grupo para acolher essa pessoa que tá brigando com a mãe, mas eu vou criar um grupo só de afetados, que daí os afetados falam. E aí, gente, assim, foi um caso de sucesso, foi um boom. Então, todos os afetados, os afetados ficaram muito, se sentiram muito acolhidos, e essas pessoas que não falavam no grupo geralzão passaram a falar no grupo só de afetados. Só que daí as mães começaram a reclamar que elas, no outro grupo ficou parado. Então, o que eu fiz? O que a gente fez na UMI? A gente passou a criar um grupo para mães e pais, um grupo geralzão para interessados, e um grupo só para afetados. E aí a gente pode conversar e ter lugar de fala da mãe que sofre muito, a mãe já é culpada, a mãe brasileira mais ainda, os afetados para falar do perigo do dia inteiro, do dia a dia, e o outro grupo onde a gente troca informações gerais.
É isso aí, eu queria aproveitar esse momento, Mário, para dizer o quanto eu tenho orgulho de trabalhar com você, viu? Por tudo que você passou pessoalmente, por tudo que você construiu. O Mário tem a história pessoal que a gente já contou em um dos episódios aqui, então convido a todos a escutar o episódio também, mas é bem bonito, viu, Mário, desse desafio você tirou tanta coisa legal. Parabéns.
Ah, eu tenho orgulho de trabalhar aqui. Estar com duas pessoas incríveis aqui, como a Fernanda e a Vanessa, com essas histórias maravilhosas, né?
Não, você dá um exemplo aí que faz as pessoas, é um exemplo motivacional mesmo, Mário, que a Vivi falou. Assim, é incrível sua história, parabéns.
O seu empenho, Mário, também é louvável, o seu empenho em proporcionar tanto o bem-estar das pessoas quanto em estar ajudando a família, né? A família, a divulgação e cutuca o governo, realmente, parabéns.
Ah, a gente ganha meu dia, pronto. Eu vou querer gravar com tem uma coisa importante, já que a gente está falando de Lyon nesse momento, é que no dia 4 de novembro vai ocorrer uma audiência pública na Câmara dos Deputados, conquista do nosso grupo, para falar sobre doenças raras e doenças mitocondriais. Então, entra no site do Instituto Reconvexo, entra nas nossas redes, ou então manda mensagem para a gente, saudediversidade@gmail.com, a gente atende, e eu posso passar mais informações dessa audiência pública e se manifeste, porque a audiência pública ela é pública, para os deputados poderem resolver nossa vida.
Ótimo,
Muito bom.
ótimo, muito bom saber.
Muito bom. Gente, agora chegou uma hora muito especial do programa, o momento da dica cultural. Pessoal, nesse momento a gente convida nossos entrevistados, entrevistadas, entrevistades a trazer uma dica de livro, filme, peça de teatro, poesia, perfil de Instagram. Qualquer dica cultural que tenha relação com o que a gente está discutindo e que possa abrir a cabeça, traduzir os sentimentos, desse tipo de situação. Então, convido aqui Vanessa e Fernanda para a dica cultural.
Eu gosto muito de cinema nacional, então vou deixar como dica um filme de 2004 chamado A Dona da História, que tem no elenco Débora Falabella, Rodrigo Santoro, Marieta Severo, Antônio Fagundes, Daniel de Oliveira. É uma galera de peso. O filme é muito leve, é muito gostoso para assistir em qualquer idade. Ele narra a história de uma dona de casa que está vivendo uma crise de meia-idade e que começa a repensar as escolhas feitas nos seus sonhos de adolescência. Então, vai mostrando as várias possibilidades e os vários rumos que a sua vida teria tido se ela tivesse feito determinadas escolhas. É muito gostoso de assistir, é muito leve, ele faz a gente ir pensando também o que poderia ter sido e o que pode vir a ser as nossas escolhas. Eu espero que vocês gostem.
A minha dica cultural é um livro, chama-se Gira, o Livro. É um livro escrito a quatro mãos, por mãe e filha, com vários contos, e ele nasceu, na verdade, por conta aí do isolamento causado pela pandemia. Super recomendo, vale a leitura.
Muito bom, gente.
Adorei, adorei a
Adorei.
conversa.
Eu
Posso,
também.
vou contar uma última, vou contar uma última coincidência. A gente sentou aqui para gravar, né? Estamos em quatro, e a gente descobriu que eu e a Vanessa a gente já se conhecia, muito mais da Marmelada, que é a Vanessa e Vivian terem estudado juntas, ou da Fernanda, do nosso grupo. A Vanessa já tínhamos conversado no passado, e nos vemos aqui, nos cruzamos de novo. Foi uma agradável coincidência para mim, Vanessa. Muito obrigado, viu?
Para mim, então, e saber o quanto você foi solícito quando eu precisei pedir dica e você me atendeu prontamente, sem nem me conhecer. Mário, você é incrível, de verdade, assim, parabéns. Deixa eu só contar a história que o povo não está entendendo, gente. Então, a Vanessa estava atrás da investigação, né, da diagnóstica das meninas. A irmã da Vanessa também é médica e oftalmologista, Bárbara, né? E a Bárbara conheceu o Mário. Também no processo de investigação dele. Depois ela soube que o Mário estava por dentro de tudo, como vocês podem perceber, sobre neuropatias hereditárias e mitocondriopatias, etc., né? E vejam só, a Vanessa, que é uma médica formada na Faculdade de Medicina da USP, foi atrás do Mário, advogado, porque de fato, numa doença rara, às vezes acontece isso, né? Uma pessoa que é afetada pela doença acaba sabendo mais do que a média dos médicos bem formados em São Paulo, né, que a gente pode encontrar. E aí o Mário tinha dicas importantes que a Vanessa acabou seguindo, etc. Então, foi uma coincidência, uma surpresa, mas ao mesmo tempo ela até reveladora para o nosso episódio, né, do quanto é revelador, né, para a doença rara. Essa situação, né, que você mesmo sendo médico e tendo um monte de colega médico da Faculdade de Medicina da USP, que é um grande centro universitário, acabou procurando o Mário, que estava mais por dentro de doença mitocondrial do que a
Sim.
média dos médicos, né? E o quanto é uma situação peculiar realmente isso para doença rara. É peculiar e desesperador também, né, Vi? Então, a gente procura quem mais assim, tem o conhecimento na área e pode realmente ajudar. E minha irmã, na época, sabia, né, que uma das suspeitas das meninas era de doença mitocondrial. Por coincidência, conheceu uma área, acho que comentou do caso das meninas, né, das sobrinhas com ele. E ele foi super, super, assim, solícito e falou, não, pode passar meu contato para sua irmã, pode pedir para ela me ligar. E foi aí que a gente se falou.
Já que a Vanessa estava falando, então eu vou também fazer uma fala. Eu percebo que você fica tímido, Mário, quando fala a respeito de você. Mas o papel, que é a oportunidade que você está me dando, e a participação da Valéria também, né, que trabalha no Instituto, está sendo maravilhosa e ímpar na minha vida, porque eu estava num momento que eu pensei, como eu vou voltar para o jornalismo? Né? É difícil escrever, é difícil ler. Escrever no computador eu voltei, né? Graças às dicas do grupo. Mas eu pensava, como? Porque eu não reconheço o rosto, né? Como a neuropatia ótica, ela atinge a visão central. Então, eu não reconheço o rosto, eu não consigo ler direito. Como? Não dá para ir para a rua atrás de entrevistado. Mesmo fazer atendimento ao público, você tem que se atentar à voz, porque se atentar ao rosto, tem que ficar perguntando, né, para a pessoa. Eu dou risada da situação, mas enfim. Mário, seu papel na minha vida tem sido fundamental, porque eu estou atuando como jornalista voluntária, tenho um quadro de entrevistas, e você foi muito solícito em vários sentidos, e foi no site do Instituto Reconvexo que eu encontrei muitas informações importantíssimas a respeito da Lyon. Então, assim, você tem um papel fundamental, um papel maravilhoso na vida de muita gente, Mário, muita gente. Você está deixando um legado, com toda certeza.
Ah, gente, pronto, não preciso mais nada. Agora fala do quadro, você falou do quadro, fala o nome do quadro.
O quadro é De Lyon para Lyon. Eu faço entrevistas com pessoas afetadas pela Leber e também com pais, especialistas. Está se ampliando o leque de entrevistados. É toda quarta-feira, às 8h30 da noite, ao vivo, ou você pode ver gravado no Instituto Reconvexo, no canal do YouTube.
Então, canal do YouTube, youtube.com/ireconvexo, ou então digita lá Instituto Reconvexo no YouTube, o que você acha? Muito bom, minha gente. Temos um programa.
Temos um programa. Adorei, viu? Muito obrigada, Vanessa e Fernanda, pela conversa. Eu sempre falo, né, do quanto a gente se orgulha de ter gravado, porque a gente aprende, a gente cresce e a gente dá oportunidade para mais pessoas escutarem um conteúdo que é importante para a formação humana, para a formação de vários profissionais de saúde que escutam a gente. E eu espero que muitas pessoas, que passe a ser um conhecimento comum, não raro, né? Isso que a gente gravou hoje.
Eu posso dar uma sugestão?
Claro.
Eu estou falando com pesquisadores, né, professores, e... Bom, você dá aula, Vivian? Ou é pesquisadora?
As duas coisas,
também.
Sim.
Aí, no caso, a Vanessa, eu não sei. Mas, enfim, eu fiz faculdade de jornalismo recentemente. Eu já trabalhava na área, mas eu fui fazer a faculdade. Eu participei de um projeto de pesquisa, comunicação, educação e saúde. E o meu orientador na época, inclusive ele é do estado de São Paulo, eu não sei em que cidade que ele está, mas ele prezava muito pelo jornalismo científico, pela divulgação científica. Então ele sempre estava recrutando ali um pessoal para fazer trabalhos nessa área, e está aí, né, mais uma prova da importância daquilo que eu falei, das pesquisas intercursos. E também fica a dica, eu acredito que na USP devem ter alguns jornais, né, jornais estágio do pessoal de jornalismo, da comunicação, tem muitos projetos de pesquisa que são interessantes e às vezes o pessoal da comunicação não sabe. Então é muito bacana ter essa ponte para que vocês possam divulgar as pesquisas e os trabalhos de vocês. Entrar em contato com o pessoal, está tendo isso, se estiverem sem pauta, hein, procurem-nos.
Muito bom.
Obrigada, Fidel, também. Gente, muito obrigada.
Obrigada a vocês pelo convite. Amei, amei.
Ai, a gente com certeza também vai voltar a se falar em outros episódios. Obrigada, gente. Obrigada, gente.
Quero agradecer aqui a toda a equipe do Saúde e Diversidade e também às instituições e empresas que dão apoio para a gente poder funcionar. que são RF Laboratório, One Life Diagnósticos, Castro Burger, Jornal da USP. Tchau, pessoal. Muito obrigada.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.